É tão bom estar juntos. Eu nasci no mês de agosto. Agosto, para mim, é como se começar, mais ou menos. Porque nascer em agosto queria dizer que as minhas festas dos anos eram muito pequeninas, porque toda a gente estava de férias. Por outro lado, o mês de agosto era sempre a oportunidade de ir à praia, onde conhecemos novos amigos. Então sinto-me isso hoje. Há tantas pessoas aqui novos que sinto-me outra vez uma criança, embora que não sinta uma criança por outras razões, mas é bom estar não só com amigos, mas em família. Vamos começar um novo sério, verdadeiro ou falso, e admito que estou muito entusiasmada sobre esse tema. Porque outra vez, quando andava na secundária e depois também no seminário, nos exames sempre gostei a parte verdadeira ou falso, porque tinha 50% de oportunidade de acertar. Mas agora, nessas perguntas que vamos fazer, há normalmente uma resposta. Mas antes de começar, queria saber se o meu medo, o primeiro medo que tinha, atravessa culturas e até continentes. A minha primeira noção de ter medo era estar na cama à noite, no meio do Canadá, mesmo onde não há poço de águas nenhuma, mas tinha pavor que havia um tubarão que vivia por baixo da minha cama. E para evitar uma morte certa, não podia ter nenhum pedaço de pele à mostra. Escondi por baixo das cobertoras, até nos dias assim, com 34 graus, escondi-me na minha cama para evitar essa morte de um tubarão que vivia por baixo da minha cama. Vocês fizeram isso em criança? Nunca esconderam na cama com monstros? Ah, então algumas pessoas. Pronto, boa. Eu lembro de pensar... Quando a minha mãe chegou ao meu quarto e convenceu-me que não havia tubarões por baixo da minha cama, e ela saiu, lembro-me de pensar, quando for grande, não vou ter medos. E esta vai ser tão bom. Depois comecei a crescer e nunca mais tinha medo dos tubarões por baixo da minha cama. Ainda tenho aqui a viver ao pé do mar, tubarões no mar, mas por baixo da minha cama não. Mas depois comecei a ter outros medos. Medos de começar a escola. Eu vou conseguir fazer amigos? As pessoas vão gostar de mim? E depois mais medos. Porque nasci na época dos 70, outra vez, na zona muito religiosa do Canadá. Tinha medo da segunda vinda de Cristo. Se ia estar ou não estar com Ele. Tinha muito medo disso. E continuo a crescer. E pensei sempre, quando for grande? E o que descobri com 53 anos? E os medos estão sempre à minha porta. Prontos e prestes para bater, esperar para eu abrir e deixar esses medos ficar mesmo no meu coração e quase na minha alma. A dizer coisas horríveis. Tu não prestas. As pessoas não vão ouvir-te. Deus gosta de ti, mas ama-te? Tantas coisas que ouvimos durante o dia, durante a noite, medos. Não seria ótimo viver sem medo? Nunca se preocupar? Nunca ter uma noite sem dormir ou acordar com essa sensação no estômago? Claro que ouvimos no parágrafo que o André leu que algum medo é bom. Mantemos-nos seguros e com os pés bem assentes na terra. Esse medo é importante. Um dado da vida de Deus realmente. Mas não é esse medo que vamos falar hoje. O medo que vamos falar hoje é esse medo que nos impede de viver realmente a plena vida, a vida plena que Jesus prometeu em João 10:10. Essa vida abundante. E porque nós temos tantas dificuldades em viver esse medo, essa vida abundante? Não é por causa do nosso medo? O medo do fracasso? Medo de sermos gozados ou ridicularizados ou rejeitados? Medo de descobrir que nós não temos tudo tão bem como fingimos ter? Medo que Deus se farte de nós e diga, uma vez, basta. Eu gostaria de ser uma cristã valente e corajosa. Tipo de cristão que partilha sempre a minha fé com as minhas colegas do trabalho ou para vocês, alguns de vocês da escola. Não queremos partilhar corajosamente o amor de Jesus com a pessoa que está sentado conosco no avião ou no comboio. Nós não pensamos ou sonhamos que vamos ter um impacto nos médicos e enfermeiros quando nos veem a lidar com a doença ou a dor ou até a morte. Sonhamos em ser mártires corajosas, de cabeça erguida com a verdade do Evangelho na língua, como fez Estevão em Atos capítulo 7. Mas o medo paralisa-nos, levando-nos a manter a boca fechada em vez de sermos ousados e partilhar a nossa fé. E o medo pode levar-nos a viver para a aprovação dos outros, em vez de confiarmos na aprovação de Deus. Esse foi o que aconteceu a Pedro. E foi por isso que Paulo teve de confrontar o Pedro quando ele recusava de comer mais com os gentios, porque ele tinha medo dos outros judeus. Gálatas capítulo 2. O medo pode levar-nos a questionar, em desespero, se somos amados e se corremos o risco de perder esse amor. E assim, em vez de sermos cristãos destemidos, tornámo-nos cristãos tímidos e medrosos. Quando eu penso sobre um dos apóstolos mais corajosos, um apóstolo que não tinha problemas com medo, seria o Paulo. Mas até ele fala sobre medo, e não só uma vez. Parece também que ele percebeu esse nosso problema de medo. E o que medo pode fazer não é não só ao nosso testemunho, mas também aos nossos corações. Vamos ler Romanos, uma parte de Romanos capítulo 8, que é talvez o capítulo mais lido do livro de Romanos. É mesmo no centro da carta de Paulo. É uma grande declaração, o sumário dos primeiros 8 capítulos, repetido várias vezes e de várias maneiras. Deus é por nós. Romanos capítulo 8, vamos começar com o versículo 31. Eu vou ler a da versão BPT, Bíblia para Todos. Que mais diremos sobre isto? Se Deus está por nós, quem poderá estar contra nós? Ele que não nos recusou o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós, não nos considerará com ele todos os dons? Quem poderá acusar aqueles que Deus escolheu, se Deus os declara inocentes? Quem é que pode condenar? Será porventura Cristo Jesus que morreu? E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, o qual também intercede por nós? Quem nos poderá separar do amor de Cristo? O sofrimento, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, os perigos, a morte? Como diz a Sagrada Escritura, por causa de ti estamos expostos à morte todos os dias. Trato-nos como ovelhas para o matadouro. Mas em tudo isto nós saímos mais que vencedoras, por meio daquele que nos amou. Com efeito, eu tenho a certeza de que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras forças ou poderes espirituais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças do alto, nem as do abismo. Não há nada, nem ninguém, que nos possa separar do amor que Deus nos deu a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo. Neste texto, Paulo faz 4 perguntas. E estas 4 perguntas mudam a nossa perspectiva. Ajuda-nos a passar de medrosos a destemidos. Paulo muda a nossa perspectiva sobre a opinião de quem conta para nós. A quem é que damos ouvidos sobre o que fazemos e quem somos? Quem tem o direito de dizer que somos bons ou maus, certos ou errados, valiosos ou não? E até que ponto estamos seguros, aqui e para a eternidade? Então, as quatro perguntas que ele faz, encontramos em versículo 31, 33, 34 e 35. Versículo 31. Quem poderá estar contra nós? Versículo 33. Quem poderá acusar aquilo que Deus escolheu? Versículo 34. Quem é que pode condenar-nos? E versículo 35. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? Mas graças a Deus, Paulo não se limita a fazer essas perguntas, também ele dá-nos quatro respostas a essas perguntas e também aos nossos medos. Voltamos para o versículo 31 e 32. Quem poderá estar contra nós? Paulo diz-nos quem tem o direito de estar contra nós, mas quem está, pelo contrário, do nosso lado. Há muitas pessoas que podem estar contra nós, mas se Deus é por nós, então nós não temos razão para temer. Mas por que é que temos medo dos homens, quando o Criador do mundo, o autor da nossa salvação e o Deus soberano de todos é por nós? A nossa reputação, a nossa integridade, a nossa identidade estão seguros em Deus. Somos os seus filhos, seus herdeiros e suas posses. Nós não precisamos mais de preocupar com o que as pessoas vão dizer sobre mim, quando nós sabemos o que Deus diz sobre nós. Nós somos os seus filhos e as suas filhas. Efésios capítulo 1, versículo 5. Ele destinou-nos para sermos filhos por meio de Cristo, conforme era seu desejo e vontade. Ele disse que nós somos os seus amigos. João capítulo 15, versículo 14 e 15. Se fizeram aquilo que eu vos mando, serão meus amigos. Agora já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto aprendi do meu Pai. Ele disse sobre nós aqueles por quem morreu. 1 Pedro 3,18. Também Cristo morreu de uma vez para todas pelos vossos pecados. Ele que era justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Morreu fisicamente e voltou a viver pelo Espírito. E sobre nós, ele diz aqueles que ele assegurou para sempre. João 14, 1 a 3. Jesus disse depois aos seus discípulos, não estejam preocupados. Uma vez que têm fé em Deus, tenho também fé em mim. Na casa do meu Pai há muitos lugares. Se assim não fosse, teria dito que vou preparar-vos um lugar. Eu vou à vossa frente para vos preparar um lugar. E depois de vos ir preparar um lugar, hei de voltar para vos levar para junto de mim, de modo que estejam onde eu estiver. Verdadeiro ou falso? Importamos a Deus? Somos os seus filhos e filhas? Então nós não temos de ter medo sobre o que as outras pensam ou dizem sobre nós, porque Deus é por nós. Versículo 33. Quem poderá acusar aqueles que Deus escolheu? E Paulo nos lembra de quem poderia acusar-nos, mas em vez disso, justificou-nos. Deus escolheu-nos. Ser rejeitado pelos outros não tem impacto no nosso relacionamento com Deus. Somos aceitos e melhor, somos justificados. Uma das histórias mais bonitas que conheço é João 8. A mulher apanhada em adultério. Ela foi trazida diante de Jesus para ver o que ele faria com ela. A lei é clara. Ela e o seu amante, de que de alguma forma escapou à justiça, devia ser apedrejada. Pede-se a Jesus que ele vai cumprir a lei e mostre que não é misericordioso, ou mostrar misericórdia e negar a lei. No início, Jesus não diz nada. Depois, escreve no chão e faz uma pergunta. Aquilo de entre vós que nunca pecou, atire-lhe a primeira pedra. De todas as pessoas que estavam lá com Jesus e essa mulher, Jesus era a única que poderia ter atirado uma pedra. E ele não fez. A mulher é culpada. Isso é evidente. Mas Jesus não a condena. E Jesus trata-nos da mesma forma. Com ele, estamos amados, cuidados e perdoados. Ninguém consegue condenar-nos. Versículo 34. Quem é que pode condenar-nos? Paulo diz-nos, quem tem direito de nos condenar mais, em vez disso, morreu por nós, para nos perdoar e salvar. Deus disse que mais ninguém tem direito para nos condenar. A morte e a ressurreição de Jesus pagaram o preço para os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. O trabalho está feito. O acusador vai tentar condenar-nos, mas isso é uma mentira. Em Cristo e através de Cristo estamos livres, incluindo livres de condenação. Precisamos de viver com medo que talvez não sejas perdoado? Não. Romanos 10, versículo 9 a 10. Se com os teus lábios confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ponto final. Jesus não nos condena e vai mais longe. Ele intercede por nós. Um dos versículos mais lido outra vez em Romanos 8 é o versículo 27, que o Espírito Santo intercede por nós. Mesmo quando nós não temos palavras para nos expressar, mesmo quando nem sequer nos compreendemos nós próprios. Mas em versículo 34, Paulo diz que não é só o Espírito Santo que está a orar e interceder por nós, mas também Jesus fala com o Pai sobre o que nós precisamos. Versículo 35. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? Paulo nos fala de todas as coisas que certamente seriam capazes de nos separar de Deus, mas na realidade não tem poder por isso. O sofrimento, ou dificuldades, perseguição, a fome, a pobreza, os perigos, a morte ou a vida, os anjos ou as outras forças, os poderes espirituais, o presente ou o futuro, as forças do alto ou as do abismo. Não há nada nem ninguém, incluindo os nossos próprios pensamentos enganadores sobre nós próprios e o nosso valor. Deus ama-nos através de Jesus Cristo. E nada neste mundo, ou em qualquer outro mundo, vai mudar isso. Isso é verdade. Verdadeiro ou falso? Podemos viver a vida sem medo? É verdade. Podemos viver abundantemente e corajosamente, livres, porque em versículo 31, Deus é por nós. Versículo 33, estamos livres de toda e qualquer acusação. Versículo 34, não estamos condenados e Jesus intercede por nós. E versículo 35, nada nos pode separar do amor de Deus. Portanto, nós não precisamos de ser cristãos tímidos e medrosos. Podemos ser cristãos destemidos, graciosos, gentis, amorosos, compassivos, seguros e alegres. Por causa do amor generoso de Jesus que morreu para tirar todo o nosso medo. 1 João 4,18. O amor não conhece o medo. O amor verdadeiro afasta o medo. Quem tem medo receia o castigo e, por isso, quem tem medo não é perfeito no amor. Tenho uma pergunta realmente e uma sugestão. Como Jonatas disse, acho que é muito importante listar os nossos medos, confessar perante Jesus. Coloquei essas quatro porque são os versículos, as perguntas que Paulo faz em Romanos 8. Mas não limite-se, se tens outros medos, escrever. É bom escrever, ter alguma coisa física na tua frente, depois entregar. Põe na tua mesa, em frente de Jesus, e diz: "Eu sei." E depois um desafio, que para alguns é muito fácil, para os outros mais complicado. Mas quero desafiar-nos a memorizar o versículo correspondente à nossa dificuldade. Ou Romanos 8, 31 e 32, ou Romanos 8, 33 ou 34, ou 35, 37 a 39. Como Estevão, quando ele estava perante uma grande multidão, ele só falava sobre a Bíblia. Estava mesmo no ponto da sua língua. Quando nós temos medo, temos a Bíblia, a palavra de Jesus, no ponto da nossa língua, essa é uma maneira fácil de fazer.